política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez, os políticos de Santa Cruz do Capibaribe tentam buscar soluções para minimizar os efeitos causados pela estiagem. E dessa vez, a discussão ocorre em Brasília. O prefeito Edson Vieira está com secretários e aguarda, inclusive, também a chegada de vereadores para tratar sobre esse assunto, para fazer reuniões, promover reuniões, inclusive, no Ministério da Integração Nacional e tentar buscar soluções. Está acontecendo em Brasília essa semana a 18ª Marcha dos Prefeitos e o prefeito aproveita essa agenda para, evidentemente, tentar buscar alguma resposta sobre isso. O grande problema é que o desafio é muito maior do que a conjuntura política dessa região. Estou falando conjuntura política envolvendo aí todas as cidades do Agreste de Pernambuco. O problema é um problema federal, problema de esfera nacional. Só para se ter uma ideia, o Jornal do Comércio de hoje traz que mais de 200 obras estão sob risco de cortes que foram anunciados já pelo governo federal. O orçamento da União previa bilhões de reais, eram mais de 6 bilhões de reais em recursos do PAC 1 e PAC 2, para obras como, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, a Transnordestina. E, paralela a essas grandes obras, estão obras como a Adutora do Agreste, que depende da transposição do Rio São Francisco para que realmente surta efeito. O problema é que esses repasses, esses fundos, tanto do Orçamento Geral da União, como alguns fundos que estavam na Caixa, disponíveis para essas obras, como eu disse aí, mais de 8 bilhões de reais, estão sofrendo cortes. E, por exemplo, no caso da Adutora do Agreste, segundo as informações publicadas pelo Jornal Nacional, existe já uma dívida de 27 bilhões de reais do governo do estado de Pernambuco com a empresa responsável pelo fornecimento dos tubos. Isso por quê? Não é culpa do governo do estado. O governo do estado é o executor da obra, mas depende dos repasses dos fundos federais. E foram justamente esses repasses que originalizaram essa dívida, fizeram com que houvesse a contenção dessas despesas e, consequentemente, a dívida acumulada. Daí fica difícil, realmente. A população está passando por toda essa dificuldade, mas o problema é muito sério e muito grave e esbarra na falta de recursos hoje, nos cortes do governo federal. Então, existe esse grupo de santacruzenses que estão buscando as soluções, mas é preciso ter em mente toda essa dificuldade. A curto prazo, só a chuva, acredito, que seria suficiente para minimizar esses efeitos. Claro que a gente torce junto para que todas as ações surtam algum efeito. Que a gente possa em breve ter algumas notícias de soluções paliativas, principalmente nessa questão. É evidente que outros assuntos vão ser discutidos em Brasília, mas não é fácil, a população precisa ter consciência disso. Vamos aguardar, nos próximos minutos estaremos fazendo contatos com Brasília e trazendo as informações dessa comitiva de liderança santacruzense, prefeitos, secretários, vereadores, que estão lá buscando essas respostas, essas soluções. 8:11.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia a toda a região. Começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar do que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, né? Parabenizar a cidade de Brejo da Madre Deus por mais uma data, né? Comemorando mais um ano de seu aniversário, né? Hoje, feriado no município de Brejo. Agora, a questão, Silvio, de quantos anos é o seguinte: existem duas teorias históricas, né, da emancipação, de quando foi fundada, descoberta Brejo. Aí não tem uma data muito bem específica para a gente dizer, né? Mas eu estou até tentando pesquisar aqui qual das principais origens para dizer a data em breve. Viu?
Agora, assim, bastante velho, né? Brejo da Madre Deus é uma cidade... histórica, inclusive com ruas e casarões históricos em Brejo da Madre de Deus.
Exato, Brejo tem museu, né? O próprio município lá tem casas ainda nos padrões antigos do século XIX, início do século XX, né? Assim como a Avenida Padre Zuzinho ainda tem algumas casas, né? Alguns sobrados do estilo nas molduras do século XIX, início do século XX. Infelizmente não por incentivos dos poderes públicos, né? Mas sim pela consciência de algumas pessoas, né? De alguns moradores que tentam do seu jeito preservar essas fachadas, né? De alguns prédios e algumas casas.
Estou vendo aqui a Wikipédia, fala que a lei estadual que confirmou o Brejo da Madre Deus como sendo município é de 1892.
Cidade anterior, né?
Oi?
Cidade anterior, sabe?
Como? A quem pertencia? Ao município, não, deixa eu ver aqui. A vila.
Caruaru era? Não.
Município de Flores.
Flores.
Isso.
Flores como diminuiu, né?
Pois é. Então, 1982. Faz a conta aí, seu José, quantos anos tem Brejo? 133 anos, é? 1800.
Os matemáticos hoje aqui estão falhando.
É. Vamos lá. 92. 123 anos.
123. Então, isso. Parabéns à cidade de Brejo, amado Deus, né?
Se realmente foi isso, né? Então a gente.
Mas até a história de Brejo, o início dela é um pouco complicada. A questão de o que eles geralmente comemoram, a fundação, como surgiu, é feito Santa Cruz do Caparibe também. Tem algumas coisas obscuras no início da história.
8 horas e 15 minutos, né? Tá aí um pouco sobre a história de Brejo da Madre de Deus, né? Aniversário hoje da cidade, emancipação política, enfim, feriado em toda Brejo. Parabéns à população de Brejo da Madre de Deus. Olha, os ex-deputados Pedro Corrêa e André Vargas e Luiz Argolo, além do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, serão transferidos hoje da sede da Polícia Federal em Curitiba para o Complexo Médico Penal em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital. A transferência foi autorizada pelo juiz Sérgio Moro, que conduziu os processos da Operação Lava Jato. No novo endereço, o quarteto poderá assistir TV e ouvir rádio, o que não ocorrerá hoje nas dependências da Polícia Federal. O que não ocorre hoje nas dependências da Polícia Federal. Então vai ser melhor, né? Eles também terão direito a banho de sol todos os dias, por uma hora, e poderão receber visitas às sextas-feiras. Pedro Corrêa foi denunciado à Justiça Federal pelo Ministério Público por ter recebido R$5.300.000 do esquema de propina da Petrobras. Bipreso. O Pedro Corrêa, Romenick.
Pedro Corrêa já conhece aí um monte de presídio, né? Da Papuda para Canhotinho, né? Para o presídio de Curitiba, agora para o complexo médico penal em São José de Pinhais, né? Vamos ver onde Pedro Corrêa vai parar, junto com seus comparsas, né? Seus companheiros, durante esse processo. Como se coloca aí, ele mesmo se coloca bipreso, né? Ainda vai rolar muitas águas por baixo dessa ponte da Lava Jato, tem muita água ainda para lavar, essa Lava Jato ainda vai lavar muito carro ainda por aí afora, né? Não vai ficar nesses nomes, vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer daí por diante.
8 horas e 17 minutos, vamos para o intervalo. Na volta a gente traz outros assuntos. Vou tentar também o contato lá com Brasília, né? Eu vi os políticos que estão na capital federal buscando soluções, o prefeito participando lá do Congresso dos Prefeitos, né, da Marcha dos Prefeitos em Brasília. Daqui a pouco todas as informações. Horas e 26 minutos, de volta com o programa Rádio Debate. Romenick, esse assunto que eu trouxe agora há pouco, né, o prefeito Edson e vereadores aqui de Santa Cruz, os vereadores estão a caminho. O prefeito já está com o secretário, de saúde, o
Breno, educação.
De educação Joselito, e a de articulação Jéssica. Estão já juntos lá em Brasília Entre as atividades, inclusive, que eles participaram, estiveram ontem um encontro no Fundo Nacional do Desenvolvimento Econômico. Não tivemos ainda informações sobre o resultado dessa reunião, mas há hoje a previsão também de uma visita ao Ministério da Integração Nacional, além da participação no evento, na Marcha dos Prefeitos, que vai contar com a presença do vice-presidente Michel Temer na abertura, que acontece daqui a pouco às 9 horas da manhã. Romenick.
Pois é, Ney. O prefeito esteve ontem, como você bem falou aí, acompanhado de alguns secretários, na tentativa até de destravar, né, alguns encaminhamentos que estão parados no município, né? Por exemplo, eu lembro que no ano de 2013 houve a divulgação de 3 novas creches, até na gestão, quando o secretário da Educação era o Dimas Dantas, né? E até o momento a gente não vê essas creches andando no nosso município.
Romenick, só para corrigir, o encontro foi no Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste.
Desenvolvimento do Nordeste.
Do Nordeste, isso.
E aí, uma das tentativas que a gente acompanha em algumas matérias postadas nas redes sociais, em blogs e divulgadas em algumas rádios, é na tentativa de destravamento de algumas dessas obras, né? Busca de construção de creche, que já foram anunciadas anteriormente. A gente até divulgou aqui naquela porcentagem que nós fizemos do cumprimento do projeto, das propostas de governo, né? E aí nós observamos essas 3 creches, observamos que na época Luciano, enquanto secretário de gestão e planejamento, divulgou uma praça de esportes e cultura, que seria, se eu não estou enganado, próximo ali à Palestina. Também não vimos andamento da mesma, né, que está para ser inaugurada aí. Ela teve início na gestão do ex-prefeito Toninho do Pará. Agora, óbvio que teve toda uma luta, né, para que a mesma saísse desse destravamento através da gestão atual, e está para ser entregue também graças a uma luta da gestão atual. Mas a gente observa grandes obras estruturadoras de recursos e repasses federal, com apoio do governo municipal, com contrapartida do governo municipal, que estão travadas, que são necessárias para o município, mas aí é necessário constantemente o prefeito estar em Brasília tentando destravar essas obras.
Entrevista.
Conversamos agora na linha com o prefeito Edson Vieira. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes.
Começando, Edson, pela ordem cronológica. Ontem vocês estiveram no fundo do Nordeste, a antiga Sudene, né, que foi transformada. Qual foi o resultado já desse primeiro encontro aí em Brasília?
Não entendi nisso,
Vocês estiveram ontem no fundo do Nordeste, né? Isso, fundo para o Nordeste, antiga Sudene, né?
Não. Ontem nós estivemos no FNDE, que é no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que a gente foi, por conta do corte que está havendo de uma forma geral no país, desse contingenciamento de despesa que a presidente anunciou, esse pacote de de corte de mais de 70 milhões. Nós ficamos preocupados porque nós tínhamos algumas obras aí em Santa Cruz de Capibaribe que está dependendo especialmente do repasse do governo federal. Então, nós fomos lá, exemplo, das três creches, uma no Santo Agostinho, né, no Acauã, uma no Dona Lica e outra naquela região do Santa Teresa, Cruz Alta, São José. Então, nós fomos ver lá essa garantia de que estava a manutenção desse recurso, como também o término das quadras do Santo Agostinho, lá da escola, como do Dona Dor. Então, fomos lá e foi garantido que esse recurso seria mantido, haja visto que era do ano de 2014 e esse contingenciamento seria do ano de 2015. Então, fomos lá ver essa situação, como também fomos atrás de ver se era possível alguns novos investimentos, o que está muito difícil pela situação financeira que passa o país.
Edson, hoje alguns vereadores devem chegar também a Brasília e pela informação que eu recebi, vocês vão buscar também uma reunião no Ministério da Integração sobre a questão da seca, né?
Exato, nós vamos ao Ministério da Integração, recebido pelo senhor Oswaldo Garcia, né? Nós vamos estar lá pronto para nos receber e vamos fazer a nossa parte em relação ao governo federal sobre essa crise hídrica, dessa seca, nós estamos falando, que está passando o nosso município, como a nossa região. Eu tive a oportunidade de sexta-feira passada de sobrevoar os mananciais de água que abastece Santa Cruz. Fui a Poço Fundo, fui a Machados e fui a Tabocas. A situação é triste, estarrecedora. Não é? A gente fica muito preocupado porque não existe mais água. Poço Fundo está completamente seco. É, o Machados tem um pouquinho de água, mas que não há mais o bombeamento, como também a questão de Tabocas. Então a gente vai dar esse relatório ao ministro, vamos pedir a colaboração de todos os senadores de Pernambuco para que haja a possibilidade de alocar recurso para a adutora do Camevô, porque é uma nova adutora. A gente sabe que a solução definitiva é a adutora do Agreste, mas a gente sabe que com essa contenção de despesa que ora o presidente da República está fazendo, vai demorar mais um pouco a adutora do Agreste. E nós tínhamos uma solução imediata, que seria a transferência da adutora do Camevô, que é uma barragem que fica próxima a Palmares, levando a água ao Prata, que o Prata hoje ainda tem uma quantidade de água razoável, e do Prata fazendo bombeamento pela adutora que vem a Santa Cruz, que é aquela adutora que fez a reversão de Jucazinho. Nós iríamos aumentar o manancial de água. Já temos o valor desta obra, né, torno de 60 milhões, são 30 quilômetros de adutora, das quais 14 já está pronta, faltando 20 quilômetros, e a gente espera que a gente possa ter alguma sinalização. Vamos fazer a nossa parte, porque nós já tivemos audiência na Compesa, e agora estamos aqui em Brasília, para até ir ao ministro e mostrar a situação hídrica da seca que está na nossa região e que essa prefeitura, que este prefeito está atento a tudo isso.
Agora, prefeito, para o sistema Camevô, teria água, né, nesses mananciais da região da Zona da Mata que o senhor falou?
Exato, é o seguinte, Ney. Hoje o Caruaru recebe 600 mililitros de água por segundo do Prata, dos quais só chega lá, sai 600 do Prata e só chega 500, porque 100 fica naquela região de Agrestina. Com o sistema do Camevô, Caruaru, o Prata receberia mais 500 mililitros, 500 metros por segundo, que iria para 1.100. Com 100 a 150, que iria ficar na região de Agrestina e Altinho, Caruaru receberia 900 a 850. Né, mais ou menos, esse é o cálculo, 900 mais ou menos. Se perderia, ficaria no meio do caminho uns 200. Então ficaria 900 para Caruaru, Santa Cruz, Toritama e região ali. Então Caruaru ficaria com uns 400, a gente ficaria com uns 300 mais ou menos. E a região do todo, naquele torno de Taquaritinga, de Toritama, bom, essa região toda ali ficaria com em torno de 200, mais ou menos. Então, era ia ser um benefício grande para a nossa região, tanto para a gente como para Caruaru, que ia manter a mesma quantidade de água, não iria diminuir, e nós iríamos ter um ganho. Então, essa é a solução hoje mais viável, antes mesmo da chegada da adutora do Prata, porque iria beneficiar muito a nossa região.
Prefeito, os vereadores que vão estar hoje aí em Brasília são quais?
Os vereadores que vão estar aqui em Brasília é o vereador Pipoca, vereador Zé Minhoca, vereador Afrânio, vereador Zé Zimbuchinho, vereador, se não me falha a memória, Elinho, Fernando e Diomedes, se não me falha a memória. Acho que tem uma comissão feita na Câmara e me parece que foi essas pessoas que foram designadas, mas eu tenho a certeza dos vereadores que falei por primeiro, Zé Minhoca, Zezinho, Afrânio e Pipoca, esses que mantiveram contato comigo e que já sei que já estão aqui em Brasília.
Tá certo então, prefeito Edson, muito obrigado pela participação. O senhor, inclusive, estará também a partir de hoje fazendo parte da Marcha dos Prefeitos, né?
Exato, nós vamos para a abertura agora de manhã. Ontem já teve algumas salas temáticas, mas a abertura oficial no plenário é hoje. Ontem foi de sala temática. Vamos estar lá hoje, infelizmente, né? A presidenta não vai estar presente, vai mandar mais uma vez ministro receber os prefeitos. A gente fica triste. Fica triste porque a presidenta está fugindo dos problemas, não quer olhar olho a olho as dificuldades que está passando nos municípios. Você tem uma ideia, meu? Os programas sociais, repasso para manutenção dos programas sociais, estão inteiramente em atraso. Atraso, e está dificultando o trabalho, não só de Santa Cruz, mas de todo o país. O que a gente escuta aqui, o que a gente vê de colegas prefeitos, é a situação triste. Triste porque está se cortando recursos. Para você ter uma ideia, deputados que iam ter 15 milhões de emendas, foi cortado 6 milhões de cada deputado. Vai ter basicamente 8 milhões. Dos 8 milhões, se você tem uma ideia, vai ficar, já que é impositiva a questão da saúde, 50%, então fica 4 milhões para a saúde e fica 4 milhões para outras áreas. Para você ter uma ideia, como é que um deputado vai dar sustentação toda à sua base política com esse recurso? Como é que vai ser feito? Então, uma situação difícil que o país passa. É difícil por conta dessa economia, por conta que a presidenta não cumpriu com o que ela falou em campanha, e isso faz com que a gente fique mais atento a todo o cenário que se passa no nosso país.
Tá certo então, prefeito, a gente então fica aguardando aqui informações sobre o que vai acontecer hoje e nos próximos dias aí na capital federal.
Tá bom, e a gente se coloca à disposição para qualquer informação e estamos atentos.
8:39, conversamos então com o prefeito Edson Vieira, direto de Brasília, ele que inicia, né, o dia de hoje e daqui a pouco vai estar fazendo parte já da abertura da Marcha dos Prefeitos na capital federal. Nós vamos inclusive acompanhar durante os próximos dias as informações, as novidades que vamos ter desses representantes aqui de Santa Cruz que estão iniciando essas agendas na capital federal. 8:39, na linha agora com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, eu sei que o tema é muito, muito extenso, né? Mas nós vamos tentar, em 5 minutos, trazer informações sobre o andamento no Congresso Nacional da reforma política, que começou já com os votos, as apreciações em relação ao parecer do relator, não é isso?
Olha, Ney, o fato novo é que ontem deveria ter sido votado na comissão especial, aquela comissão especial que foi criada com 34 membros, né, da qual o deputado pernambucano Tadeu Alencar faz parte. Então, essa comissão trabalhou durante 90 dias, fez diversas audiências públicas no Brasil inteiro. Só em Pernambuco foram umas 6 ou 7, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, na Câmara de Petrolina, na Câmara de Caruaru, na Câmara de São Lourenço da Mata. Enfim, foram várias reuniões para debater este assunto. E a comissão elaborou o seu relatório, né, que deveria ser votado ontem, internamente, né, no âmbito da própria comissão, só que o presidente Eduardo Cunha, faltando 10 minutos para a abertura da sessão, disse que não ia ter votação e que o relatório iria ser votado direto no plenário. O deputado Tadeu Alencar divulgou uma nota dura, né, chamando o presidente da Câmara de autoritário, dizendo que ele tinha afrontado os membros da comissão, que tinham trabalhado, que trabalharam durante 3 meses, etc. O relator, inclusive, o relator deputado Marcelo de Castro, que é lá do PMDB do Piauí, chegou a dizer o seguinte: nós trabalhamos esses 90 dias para quê? Para nada? Mas o fato é que o Eduardo Cunha promete levar hoje a plenário, Ney, os 8 tópicos que ele definiu como sendo os mais importantes, né? Aquele, o fim da reeleição, o voto distritão, a coincidência das eleições, enfim, o financiamento público de campanha, etc. Então, esses tópicos começaram a ser votados hoje. Agora, acho muito pouco provável que algum deles seja aprovado pelas divergências que existem na casa, né? Se você conversar com 10 deputados, pode fazer esse teste. Cada um tem um modelo de reforma na sua cabeça. Um é a favor do distritão, mas não é a favor do fim da reeleição. O outro é a favor do fim da reeleição, mas é contra o distritão. O outro é a favor do financiamento público, mas não concorda que as eleições sejam todas no mesmo ano. E assim vai. E por isso é muito difícil que essa reforma seja aprovada. Eu, pelo menos, nunca acreditei nela. Continuo com o meu ponto de vista, não acredito que haja reforma, exatamente por isso, porque os temas são polêmicos. Para você aprovar qualquer mexida na Constituição, e, por exemplo, para você aprovar o Distritão, são necessários 3/5 dos votos na Câmara e no Senado em 2 turnos. É muito difícil de acontecer, e é por isso que eu continuo não acreditando nessa reforma política ali.
Naldo, acho que no fim das contas também, cada parlamentar vai avaliar.
Se você falasse um pouco mais alto que eu
estou... Aumenta o retorno aqui, Márcia. Bom, está me ouvindo agora, Naldo?
Estou, sim.
Eu acho que no fim das contas, cada parlamentar vai avaliar o que é que dá mais chance dele se reeleger, né? Infelizmente, acho que o cálculo, no final de tudo, termina sendo esse.
Exatamente. É o que eu sempre disse. Cada um dos 513 deputados tem o seu modelo de reforma na cabeça, que é aquele que mais facilita sua reeleição. Então é muito difícil, a não ser que você, se a gente, ou se o Congresso estivesse votando uma reforma política para vigorar daqui a 10 anos, por exemplo, daqui a 15 anos e tal, porque você não saberia o cenário do futuro. Mas para vigorar já agora em 2018, 2022... é muito difícil que passe qualquer coisa relevante. Aprovar perfumaria não vale. Mudar a data da posse do presidente da República, não é mais 1º de janeiro, é dia 10. Isso não vale absolutamente nada. Eu digo reforma no sistema eleitoral e no sistema político. Isso é muito difícil de acontecer justamente pelo quórum. É um quórum alto, e é improvável que qualquer dessas propostas consiga esse quórum para aprovação dele.
Tá certo, então, Inaldo. Muito obrigado pela participação.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:44, ouvimos então, conversamos com o jornalista Inaldo Sampaio, que está no Recife, trazendo as informações sobre o que está acontecendo também em Brasília, né? A movimentação do Congresso Nacional em torno da reforma política. Romenick, nosso tempo acabou, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos um grande abraço, eu volto amanhã. Você fica após o intervalo com o Silvio José e sua turma na Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate. Bom dia, estamos começando, chegando aqui nessa manhã de terça-feira, dia 26 de maio de 2015, começando aqui pela sua Polo FM, a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate, da técnica de som Márcia Arantes. Bom dia para você de Santa Cruz, toda a região com a gente, Taquaritinga, Brejo, inclusive aniversariando, né? Aniversariamos uma situação política da cidade do Brejo, da Madre de Deus. Bom dia para o pessoal de Jataúba, Taquaritinga do Norte, Barra de São Miguel, todos os paraibanos aí que a partir de agora também estão ligados aí no Rádio Debate. Natália Ruda, pode escrever, meu rei, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os paraibanos, todos os sertanejos, e hoje aqui eu queria fazer uma reclamação e uma solicitação ao mesmo tempo. O povo do Polis Parca, do bairro Polis Parca, pede segurança, né? Lá a insegurança está total. Nós pedimos aí, já que nós não pedimos mais os políticos, eles dizem que vão fazer uma reunião, vão fazer um planejamento, vão fazer um estudo. Vamos pedir aqui ao delegado, ao comandante da Polícia Militar, nossos queridos, os caras batalhadores, que é esse pessoal da Rocan, que trabalham muito em moto versa, sucateada, mas eles trabalham. E o Polis Parca está pedindo clemência, clemência mesmo, por segurança lá no bairro. Pedir essas autoridades para dar uma passadinha lá e procurar defender os moradores dos Polis Parca, que eles também são santacruzenses.
Falar em clemência, um abraço para o nosso amigo Clemente. Clemente Almeida, ouvinte aqui do, do programa. Né, né? Encontrou a gente lá no Arraial da Zipper, né?
Lula,
só de ouvinte do programa. Clemente, um abraço
aí. E Lula lá da rua João Chagas, né? Ele não perde um só programa no bairro Cruz Alta, né? Lula lá do Cruz Alta não perde um só programa. Silvio, eu também, já que você abriu um espaço aí...
Eu abri espaço? Eu falei nada.
Sim, não, vamos, me ajude. Olha, eu estive esse final de semana lá no Campeonato dos Sítios. Vamos falar do que é bom também.
Aham.
É, o campeonato muito bem organizado, foi um grandes partidas de futebol e ficaram nas semifinais quatro times que vão disputar o torneio do Sítio. E então, está de parabéns os organizadores. Cheguei lá, tinha polícia, tinha guarda municipal, tinha tudo, né? E parabenizar também o Maú, viu, Leone? A pracinha dele ficou muito bonita, viu? Bonita. Bem, terminaram, a pracinha ficou legal. Então, aqui a gente também tem que dizer os fatos principais para o pessoal também não ficar só triste, né?
Muito
o
bem.
O Polis Parca é quem
Leone
está
Souza. Bom dia, Leone.
Segurança.
Bom dia. Silvio, bom dia Natália, bom dia Ralf, bom dia Carlos, bom dia Ney, Márcia, bom dia toda a região que está sintonizada na hora do debate e bom dia Santa Cruz do Capibaribe, a cidade que veste o Brasil.
Bom dia companheiro Ralf Lagos.
Bom dia Coxinha, bom dia Silvio José, bom dia Carlos Lisboa, bom dia meu amigo Leone, Natália Arruda, Ney Lima, Márcia Arantes e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM.
Muito bem. Carlos Lisboa, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ney, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Márcia, bom dia, Leone, bom dia a todos os ouvintes.
Tá triste?
De jeito nenhum.
Não, tá animado?
Tá concentrado.
Ah, tá concentrado, né?
É.
Ah.
É, você gosta de distorcer as coisas.
Vamos pro intervalo, fecha o microfone de Ralf.
Rádio Debate, Polo FM.
Bom dia aqui para o nosso amigo Galego, né? Galego. É, Galego de Gessindo, lá de Cachoeira dos Borges. Gente fina, né?
Primeira quadrilha vai ser lá.
Sábado.
Né? Sábado.
É sábado agora.
Estararemos lá, né?
Pois é, sábado a partir das 8 horas da noite, lá em Cachoeira dos Borges, em Galego de Gessindo. E depois da quadrilha tem Forró Pé de Serra, viu? A partir das 8 horas da noite.
Quando eu chegar aqui, que você
fecha o microfone dele. Olha, Comercial Holanda agora também. A partir de agora, você pode fazer suas compras também ao meio-dia, né? Meio-dia é dia. Momento também de se fazer as suas compras lá na Comercial Holanda, que de terça a sábado, funcionando também na hora do almoço. E aos sábados até 16h. Comercial Holanda, Avenida José Moraes da Silva, 60-3731-1499. Com a gente também o Tibúcio, supermercado Tibúcio, é o número 1 da cidade. No Tibúcio se encontra qualidade, se encontra menor preço todos os dias. Bom, na linha o Thales Maia, né, que vai conversar com a gente sobre as movimentações que aconteceram este final de semana, inclusive fotos de Zé Augusto com Fernando Aragão, Zé Augusto com de Fernando Aragão com Toninho do Pará, Carlinhos da Coab, Zé Augusto e Ernesto Maia. A gente quer saber como é que está essa conversa com o grupo Thales Maia. Bom dia, Thales.
Bom dia, Silvio. Primeiro gostaria de desculpar aqui pela a voz, minha garganta está um pouco inflamada. Bom dia a todos aí que estão aí na rádio, a Márcia, Ralf, Leone, Natália Arruda, né? Enfim, Leone e Carlos Boa, né? Dá um bom dia também à população de Santa Cruz Capibaribe, que está nos ouvindo nesse momento. Estou aí à disposição, é verdade, Silvio, né? Esse final de semana foi bem produtivo, eu não estive presente, mas teve um evento da Coab, onde o grupo teve se reunido, né? A maioria dos vereadores estiveram presentes. Teve também o evento do domingo, a Feijoada dos Amigos, que foi organizado pelo Pedro Mulatinho, né, que teve também a participação da maioria das lideranças do Grupo Taboquinha, e nós já percebemos um clima de paz, né, mais dentro do grupo. Não existe mais aquele tipo de guerra, de embate que a imprensa estava presenciando naquele momento, e na verdade as lideranças estão atendendo o clamor da população, né, o clamor dos taboquinhas, que estão pedindo a união, e cada dia essa união está mais próxima de acontecer.
É, no caso, essa porque tá circulando na imprensa até as fotos que eu falei. Isso aí já foi após alguma conversa? Foi por acaso esse encontro? Como é que foi isso aí? Conta aí, o Thales.
Conversas tiveram, né, com algumas lideranças. Não teve, assim, o fechamento de nada ainda, assim, né? Uma coisa mais concreta. Mas conversas já tiveram, sim, né, com alguns vereadores, né? E, inclusive, alguns estão atuando aí. Aí eu posso citar o Elinho Aragão e o Galego de Mourinha, né, que estão fazendo um grande esforço, né, para tentar aí a união, tentar adiantar as conversas, né, as negociações. Por enquanto, está tudo, graças a Deus, tranquilo, né, passar mais essa informação para a população. Né, as portas, aí quem já pôde, né, presenciar e olhar nas redes sociais, já estão, como se falou, né, já estão circulando aí fotos do próprio Zé Augusto, do meu pai, com o Fernando Aragão, com o Toninho do Pará, com os outros vereadores, o Carlinhos da Coab. Na festa da Coab foi uma grande festa, né, parabenizar a organização do evento. Foi um grande evento de participação popular eles puderam sentir, né, também no contato com o povo, no abraço com o povo, a necessidade de união do Grupo Taboquinha para irmos fortes para as eleições de 2016.
É, o deputado Zé Augusto, ele por diversas vezes, até nessa última também, garantiu que o São João estaria já com o grupo, já definido com o seu candidato. É, isso ainda está de pé ou você acha que vai ser impossível daqui para a abertura de São João?
Eu não diria assim garantido, né? Até porque o São João já está, né, batendo nas portas. Mas eu acho que sim, acho que o São João, acho que eles deveriam já estar caminhando juntos com o candidato, de braços dados, né, abraçando o povo e, inclusive, participando dos eventos juninos, que é tradição aqui na nossa cidade.
É, as conversas com Flávio Pontes, elas continuam, Thales?
Existem conversas, sim, Silvio, mas eu não gostaria de adiantar, principalmente a questão de nomes, né, dizer aqui que seria, né, o Flávio ou outro nome, mas existem conversas com várias pessoas e estão adiantados, como eu já falei, né? Existe o clamor, né, de toda a população pela união, pela definição do candidato, né? Isso aí é uma questão de certeza, né? Mas aí o que eu gostaria de enfatizar seria, independente do nome que será escolhido, é a união do grupo, né? A necessidade tanto dos que hoje defendem a pré-candidatura de Fernando Aragão, como os que defendem a candidatura de um novo, que no caso do meu pai, que defende essa hipótese. É a necessidade de união do grupo e que tentar fazer aí uma junção entre o novo e entre uma pré-candidatura que já está posta, né, para a população, claro, é definido pelo grupo, depois de várias conversações, para poder chegar à união de fato do Grupo Taboquinha.
Ok, Thales Maia, um abraço, sempre à disposição aqui, viu?
Grande abraço, e muito obrigado também pelo espaço da Pol FM, a todos os debatedores aí.
Agora 9:11, a gente, um abraço aqui ao Edmilson das Coxinhas, veio visitar aqui, né?
Ele das Coxinhas, não
pois tem é, mas, melhor que ele. Mas quem, ele só faz vender, veio pegar o dinheiro. A esposa trabalha, né? Faz as coxinhas, sim, prepara tudo e tal. Aí ele vende e pega. Sim, e guardar o dinheiro, né? E guardar o dinheiro, né?
Exato.
Guardar o dinheiro é mais difícil, né?
É, mais difícil também.
É, o prefeito Edson Vieira participou aqui da primeira parte do Rádio Debate, falou justamente dessa ida a Brasília, tanto, né, participar da Marcha dos Prefeitos, ontem já teve sala temática e tudo mais para debater as necessidades das prefeituras no Brasil afora e fazer sua reivindicação ao governo federal, né, com a presença hoje do Michel Temer, inclusive o Edson Vieira fez até uma crítica, né, à presença, que lamentava a presença não estar presente lá, né, de ser, ser recebido apenas por ministros, mas a gente sabe que também o vice-presidente Michel Temer está, já que a presidente viajou ao México, encontro lá com o presidente do México, né, discutindo questões econômicas dos dois países, que é as duas maiores economias da América Latina. Então, não vai estar presente, o prefeito Edson Vieira fez as suas críticas. Bom, mas ele falou especificamente aí da questão de águas, de tentar essa reunião também com o ministro da Integração Nacional para levar as reivindicações, as necessidades aqui da nossa região. Né, inclusive, citou mais uma vez Camivô, né, a doutora do Camivô, que trará água do rio Camivô lá em Palmares para reforçar a barragem do Prata, e ela até falou da quantidade de água que virá, né, ficando 200 litros, né, para aquela região de Agrestina, 900 mais ou menos para a região de Caruaru, que seria aí distribuído para toda a região. Pelo menos é a luta, né, do prefeito, né, que vai tentar justamente isso. O Camivô é uma realidade, quer dizer, está sendo construído. O que não é real, que ainda não é concreto, é a vinda dessa água para Santa Cruz do Capibaribe, e o prefeito, né, comprou essa briga e vai lutar para que seja, já que tem a adutora, né, que levava, né, no passado água de Tabocas para Caruaru, essa mesma adutora, né, que foi feita a reversão naquela época em que o prefeito era José Augusto Maia, que pouca gente acreditava que conseguisse isso, então foi feita a reversão, então é por onde chega a água hoje de Jucazinho. E essa mesma tubulação seria utilizada para trazer água do Prata para Santa Cruz do Capibaribe. É a luta do prefeito, e eu acho que ele está no caminho certo, né, de lutar, apesar de muita gente não acreditar, não, porque é uma luta, né, de uma cidade economicamente menor, e menor também em termos populacionais, com uma cidade economicamente maior e também em termos populacionais, que é a cidade de Caruaru, e força política também, né? Mas eu acho que o caminho é esse, não é isso, Leone?
Olha, Silvio, na verdade é isso que a gente espera de nossos políticos, né? Dos políticos que representam a nossa cidade, é que tenham a coragem de lutar. Quando a gente compara Santa Cruz com Caruaru, na verdade a gente é muito surpreendido pela postura de alguns políticos de lá, né? Caruaru sempre conquista algo a mais à frente de Santa Cruz, porque também os políticos se posicionam de uma forma diferente. Então, já está mais do que na hora dos políticos dessa cidade, de Santa Cruz do Caparibe, se posicionar também. Ter coragem em luta, de ir em busca. Você lembrou um fato aí histórico. Quando o prefeito José Augusto Maia, à época, falava
da reversão...
de Tabocas, Jucazinho, né? Tabocas, Santa Cruz.
Virou piada na época.
Né? Zé Augusto foi chacoteado nas ruas, que isso era uma loucura. Tá vendo que Zé Augusto não ia ganhar uma briga dessa com Caruaru? E foi maior onda na cidade. Mas tá aí a prova. A água que a gente tem até hoje é graças a essa reversão.
Se não fosse aquela loucura, né, de Zé Augusto na época,
de
hoje
acreditar.
A gente não teria hoje a água de Jucazinho. Né?
Então,
aí as barragens que abastecem a cidade hoje, secas completamente, em colapso, né, total, não teríamos água de Jucazinho se não fosse aquela loucura que se viu de piada na época, Zé Augusto lutando pela reversão de Jucazinho.
Um político que se preza, na verdade, ele tem que muitas vezes acreditar no impossível, né? Talvez para os nossos olhos fosse impossível realmente Santa Cruz ganhar uma quebra de braço com Caruaru, mas naquele momento ganhou. Então, por que não novamente? Então, o prefeito Edson Vieira está no caminho certo. Aqui, a semana passada, eu, particularmente, dei os parabéns também aos vereadores, né, que compõem uma comissão criada no Poder Legislativo de acompanhamento, de estar em busca desse comitê, tipo um comitê, né, Carlos? Podemos até assim,
né,
dizer, um comitê de acompanhamento no combate a essa seca, né? Então, os vereadores de oposição, vereadores de situação, o presidente da Câmara, essa comissão que está indo também a Brasília para se encontrar com o prefeito e lá e ao Ministério da Integração, realmente em busca desse sonho que passa a ser agora para nós um sonho. Agora que a postura que a gente cobra real, Silvio, é essa dos políticos. Eu acho que estão no caminho certo. Talvez alguns aí ainda vão dizer que é loucura, mas continue acreditando nessa loucura, porque se essa loucura se concretizar como se concretizou há anos atrás a reversão de Jucazinho, quem vai ganhar é o povo dessa terra.
e vocês vão estar realmente cumprindo a risca, né, com o seu papel. Vão estar avalizando realmente o voto que cada cidadão deu, tanto ao prefeito como aos vereadores, que é de lutar por um povo que há muitos e muitos anos, no tocante à questão de água, é esquecido. Porque eu falei aqui já e vou repetir rapidamente. Ora, Santa Cruz há muitos e muitos anos já é abastecido por essas barragens, que hoje, infelizmente, estão em colapso. Santa Cruz dobrou a sua população, mais do que dobrou, e ainda são as mesmas barragens. Então, ora, tem algo errado. Precisa se fazer um estudo. Se uma cidade, se uma região está aumentando a população, então será que não é óbvio que os governos têm que aumentar a oferta dos produtos, seja água, seja energia, seja infraestrutura, de uma forma na questão viária, principalmente? É óbvio. Se a cidade está aumentando, está crescendo, é óbvio que ela vai precisar de mais água, de mais energia. Então, eu acho que políticos que, de fato, estão comprometidos com a sociedade, que estão imbuídos de fazer, atender os anseios da população, é essa atitude. Então, de parabéns ao prefeito, os secretários, os vereadores, que estão acreditando nisso. Eu acho que tem que fazer esse papel. Vereadores já estiveram no governo do estado, agora vão junto ao governo federal em busca de realmente, pelo menos, minimizar o sofrimento desse povo.
Natálio?
Olha, Silvio, graças a Deus os políticos estão agora correndo atrás do prejuízo, né? Já que era para ter corrido antes, mas nunca é tarde para se conquistar uma grande coisa, né? Então, estão de parabéns todos os políticos, mas eu quero dizer aqui o seguinte, chega lá, não vão pedir, exigir desse povo que eles têm que ter um estudo a ser viabilizado, tem um estudo para olhar tudo isso. O estudo é que tem a água lá no Prata e tem a
doutora.
A doutora que pode fazer a reversão. Tem um estudo maior do que esse, não. Se não pode dar 100 milímetros de água, de 150, outros, se puder dar 250 também. Estão de parabéns o senhor prefeito. Haja vista, viu, senhor José, que eu acho, Carlos Lisboa, que foi um dos prefeitos que tem mais ido a Brasília. É o prefeito atual de Santa Cruz do Caparibe. É, sempre está em Brasília, correndo atrás de alguma coisa para Santa Cruz. É pena que o cara luta, luta, luta e só recebe cartão vermelho. Santa Cruz do Caparibe não tem muita sorte com o governo federal e estadual. Mas a luta é uma luta satisfatória, haja vista. Em Pernambuco, Ralf, o governo tanto que pedia para a formalização das empresas de Santa Cruz, está acontecendo isso, está acontecendo. Os moradores de Santa Cruz, os empresários, estão correspondendo à exigência do governo do estado de Pernambuco. Então, eles também têm que também corresponder nós, né? Trazendo as exigências dos nossos políticos, que foi agora em grupo, né? Vereadores de ambos os partidos, o nosso querido amigo jovem vereador Pipoca à frente da comissão, o prefeito e o secretário, vamos esperar bons frutos, porque Santa Cruz do Caparibe não pode viver só nessa calamidade não, senhor José. Nós gritando, sofrendo, lutando, trabalhando e os caras dando as costas a gente. Tem que ganhar essa luta, tem que ganhar. Vamos se juntar ao posição, situação, povo de Santa Cruz do Caparibe, a queda de braço é contra Caruaru, mas o sulanqueiro de Santa Cruz do Caparibe é mais forte, povo.
Ralph Lagos.
Silvio, por concordar com tudo que meus colegas que me antecederam disseram, eu vou tentar olhar a coisa em um outro ângulo, que é como a gente só corre atrás das coisas quando a gente está já no prejuízo, como disse o Natálio, né? A gente falou, está falando em seca, porque nós estamos passando pela pior seca dos últimos 50 anos. Então, é uma coisa que a gente corre atrás, vai atrás, amanhã, se chover, passa esse anseio popular.
Não, se chover, e for uma depender da quantidade de chuva, aí vamos correr atrás do prejuízo, porque as casas estão sendo construídas dentro do leito do rio Riacho Tapera e Rio Caparibe. Então vamos deixar que aconteça isso, porque estão deixando, né, os riachos e rio invadido.
Verdade.
Vamos deixar que aconteça, porque a gente está no período de seca. Quando chover, que começar algumas cheias, aí o que é que acontece? Vamos ver o que é que a gente faz com esse pessoal que teve suas casas invadidas pela água.
Exatamente.
Né, assim?
Então, a gente não pode, uma cidade como Santa Cruz, ela tem que ter um planejamento para que a gente não corra sempre atrás. Veja só, a questão da violência foi tratada numa semana que se matava duas pessoas por dia. Essa semana passou, graças a Deus, esse índice passou, nós não ouvimos mais debate quanto à violência. O que foi que foi colocado em prática daquela reunião que teve em Recife com o secretário de Segurança? Que eu tenha conhecimento, Natália, nada. Primeiro, as coisas que foram feitas ali naquela reunião, na minha opinião, de uma forma míope, uma pequenez muito grande, as ações que o governo do estado disse que iria fazer em Santa Cruz. E mesmo assim, nem aquelas poucas ações foram colocadas em práticas. Agora o tema é seca. E eu quero alertar de novo, eu não canso de falar aqui isso não, viu? Eu quero alertar de novo aos nossos políticos, e aí eu queria pedir encarecidamente às associações organizadas, né, que quando entraram nessa última questão da água agora, na questão da duplicação, na questão da água eles também estavam, na questão da segurança pública eles também estavam na sua parcela de contribuição importantíssima, a ASCAP, o CDL e outras instituições, né? Mas eu quero pedir para que se possa discutir com a maior urgência possível um novo viés econômico para Santa Cruz. Silvio, está na cara de todo mundo e o Santa Cruzense não está querendo enxergar. Exato, Natália. É um gigante de um pé só, que se esse gigante tombar, todo mundo vai cair. Agora está na cara de todo mundo e parece que a gente não está querendo ver, ou está vendo e se faz que não vê. É que Santa Cruz, a cada dia que passa, o comércio de Santa Cruz, a economia de Santa Cruz, a fraca, Natália.
Chegou a hora o pessoal da oposição procurar Armando Monteiro.
Também,
Armando Monteiro, exatamente. Que é um cara que gosta de Santa Cruz.
Ligado no ministério, ligado a isso.
Exatamente. Ligado ao desenvolvimento econômico do país.
Exatamente, eu também acho, Atalho. Eu acho que a oposição está...
O Ralf, me desculpa.
À vontade.
A minha intervenção. E também que essa comissão da cerca, ela fique permanente. Lutando, não só fazer uma comissão agora, ir lá em Brasília e acabar e ficar no 0-0. Tem que procurar permanecer.
Eu achei muito pertinente a sua intervenção, quero agradecer, porque eu acho que a oposição de Santa Cruz tem que realmente ir atrás do ministro Armando Monteiro. Ir atrás do Armando Monteiro. Traga Armando Monteiro para Santa Cruz para debater o que é que pode ser feito em Santa Cruz. A gente sabe, Silvio, que tem um problema seríssimo de água em Santa Cruz e para se instalar empresas em Santa Cruz é muito complicado, mas existem outras, né? Outras viabilidades que não requer água e a gente precisa urgentemente. O prefeito está de parabéns por lutar e fazer a parte dele. Tem que fazer um planejamento de uma coisa para um futuro, sabe por quê? Outra coisa que me preocupa, Natália, é que o IBGE disse que em Santa Cruz, em 10 anos, vai dobrar o número de habitantes. Então, isso significa dizer que o que a gente conseguir agora, a gente tem que olhar para um futuro que a gente tenha, que os políticos em Santa Cruz tenham a visão do Raimundo Aragão. Que ó, via Santa Cruz de uma forma gigantesca. Ele viu Santa Cruz. Raimundo construiu a maioria dos prédios que nós temos hoje. Em 2015 não funcionando. Não, Raimundo conseguiu lá atrás. Raimundo conseguiu lá atrás de uma maneira, de uma visão impressionante. Agora, o prefeito está de parabéns por ir. Agora, precisa se ver, Silvio, que só Poços Profundos não vai resolver nosso problema, só Camivô não vai resolver nosso problema, porque nós temos uma população que cresce assustadoramente. O IBGE diz que em 10 anos Santa Cruz sai de 100 para 200 mil habitantes. Então, é importante ter sempre essa visão para o futuro.
Carlos Lisboa?
Olha, veja bem, a estrutura de captação e armazenamento de recursos hídricos, ou seja, de água aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe, ela é uma situação muito precária, os governos que por aqui passaram e os que aí estão, não tiveram a devida atenção para o nosso município com relação a essa questão de recursos hídricos, que é um item indispensável em qualquer município, sobretudo no município como Santa Cruz do Capibaribe, que tem a economia base, a confecção, que gera emprego, que gera renda, e diga-se de passagem, sem quase a contribuição de contrapartida do poder público. Então, diante dessa situação, mesmo como o companheiro aí Natálio diz, tardia, né? Mas mais antes tarde do que nunca, essa atitude do prefeito, essa atitude do presidente da Câmara, essa atitude do vereador Pipoca, no sentido de apresentar um requerimento para que se constitua, através daquela casa, uma comissão especial temporária para tratar a questão da convivência com a seca, é de extrema importância, né? E esse processo de discussão, ele vem se aprofundando, eles já se reuniram com o pessoal da Compesa, daqui de Santa Cruz do Capibaribe, que, diga-se de passagem, que são extremamente pobres do ponto de vista de informação, do que se tem para se fazer, né, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, qual o recurso, o aporte de recurso que tem para se fazer com relação a essas questões. Já tiveram também reuniões com o técnico lá da Compesa, que os receberam juntamente com o prefeito a semana passada, o presidente da Compesa, o Roberto Tavares, e agora dessa feita, né, essa comissão, juntamente com o prefeito e acompanhado de algum secretário, alguns secretários, não sei, estão em Brasília para se reunir com o pessoal técnico do Ministério da Integração, e aí também, dentro desse contexto, verificar a possibilidade de se reunir com o ministro da Integração, Natália, para aí pontuar todas essas dificuldades, todas essas situações, amarrar essas questões, essas dificuldades que o município de Santa Cruz do Capibaribe está passando. Na pauta anterior, o Humberto Costa faz uma referência aqui, que o Brasil não vai parar em razão do pacote de recessão do pacote fiscal da Dilma. Agora, Santa Cruz do Capibaribe, se não tiver o devido cuidado, se os políticos aqui não pressionarem, e inclusive fazer até o estado de loucura que à época o Zé Augusto fez, que as pessoas achavam que os delírios e as loucuras boas e positivas, é bom que se faça, e é bom que se saia para o enfrentamento. Então, se não tiver um enfrentamento à altura, um enfrentamento do ponto de vista de pressão, com coragem, com raça, né, para que essas coisas passem a acontecer em Santa Cruz do Capibaribe, né, e com a participação da sociedade civil organizada. É preciso que a CDL, que a ASCAP, que o Moda Center, que os sindicatos, que as igrejas, enfim, que todo o tecido social de Santa Cruz do Capibaribe se derem conta da gravidade do problema, porque senão Santa Cruz do Capibaribe vai fechar. Santa Cruz do Capibaribe, sim, vai parar se não tiver essas questões aí não evoluir do ponto de vista prático. Haja visto que, do ponto de vista de previsões climáticas, né, para chuva está completamente difícil. Obviamente que para a natureza e para Deus nada é difícil. Essa questão, que inclusive o Pablo sempre nos deixa informado aqui com relação às chuvas, ela é uma questão que está posta hoje, mas amanhã ela pode não estar posta. Mas amanhã, chovendo, enche as barragens existentes, enche os açudes existentes, mas e aí depois? A estrutura continua a mesma, e a gente não tem essa estrutura do ponto de vista à altura das nossas necessidades.
Lisboa, eu só lhe interrompendo, o Moda Center é o nosso coração financeiro.
Correto.
E eu queria deixar uma pergunta no ar aqui, para todos os ouvintes, e aí para cada um buscar o vereador que votou, buscar o prefeito que votou, buscar no deputado que votou, essa exigência. Qual o comércio no mundo, eu não digo no Brasil nem em Santa Cruz, no mundo, que você paga uma despesa de 30 dias e ele funciona 4 dias por semana, por mês? Porque o Moda Center funciona um dia por semana. Então, é uma preocupação que todos nós temos que levar. É o que eu disse, um gigante do pé só. Se cair, cai todo mundo. Cai o Botequim Caros Amigos, cai o Real Bistrô, cai a Caixa de Ferramenta, cai a Apolo, cai o Moda Center, cai todo mundo. Edmilson das Coxinhas, cai todo mundo.
Justamente. Então, é um fato muito positivo. O Natália aí colocou numa questão que, inclusive, o Afrânio, antes de ir a Brasília, determinou que nós providenciássemos um projeto de lei de resolução para essa comissão que o Pipoca sugeriu, e ela está posta, para que ela seja, para que ela deixe de ser temporária e passe a ser permanente, porque isso não é a situação de um momento só, né? Até por conta das... Pois não.
Isso aqui, para o ano tem a política, aí os caras se esquecem, né? Correto. Essa comissão tem que ficar permanente.
Tem que ficar permanente e aí
não
trazer...
Não tem negócio com política, não. Entra ano e sai ano.
E aí trazer também, dentro desse contexto, Silvio, a sociedade civil organizada, as igrejas, se porventura essas não foram provocadas, quer seja por qualquer um político aqui da cidade, elas que passem a provocá-los para que elas participem desse processo de discussão. E uma outra questão importante, para fechar, que é a marcha dos prefeitos, onde os prefeitos de todo o Brasil vão estar reunidos em Brasília, desta feita com o vice-presidente, o Michel Temer, e cobrar dele e exigir dele, do governo federal, algumas medidas que venham amenizar essa situação em que os municípios estão passando, que é uma situação recorrente, que toda vez que tem uma questão de ordem de crise, quem paga a crise é os trabalhadores, é os desempregados, é a pequena e a média empresa, seja rural ou urbana, é o Edmilson da Coxinha que está trabalhando lá a sua coxinha, é os trabalhadores, enfim, e os municípios. Dentro do contexto, quem paga o maior pato é os municípios, sobretudo os municípios que vivem quase que exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM. Então, essa luta dos prefeitos lá é interessante, é importante para que as coisas mudem um pouco de figura.
Agora, 9:44, 9:44, atenção para as promoções do Tibúcio na Quitanda, sempre frutas e verduras fresquinhas todos os dias, em tomate, a partir de R$2,99, maracujá R$2,49, a manga tome, apenas R$1,49, mamão formosa R$1,29, limão Tahiti R$1,10 o quilo, e os preços continuam, as promoções continuam, energético Powerbull R$5,97 o litro, leite em pó camponesa R$2,97, creme crack é vitarela apenas R$1,89, Mucilon Sachê R$2,97, Fubá Nutrivita 63 centavos, leite ninho instantâneo integral apenas R$8,99, e na seção de laticínios continua iogurtes com 50% de desconto. Tem o Chandelle, iogurte Chandelle por R$0,99, iogurte Flan R$0,99, iogurte grego, garrafa, mel e caramelo R$0,99, molico ameixa, garrafa, apenas R$0,99, as promoções aí do Tibúcio, número 1 da cidade. Vamos para o intervalo, a gente volta já diga.
Antes do intervalo, eu queria mandar os parabéns para a minha amiga Hillary, que hoje está aniversariando.
Hillary então, Clinton está aniversariando
não,
hoje?
Não, não é a Clinton.
Não?
Não, é outra Hillary.
A outra Hillary.
É mais importante do que a Clinton, claro, ainda, claro, né? Gente... Parabéns para a Hillary e um grande abraço também para o meu amigo Bilu, lá na Rota do Mar, sempre ligado.
Está no blog do Hinaldo Sampaio, líder do PT, garante que ajustes não vão parar o país. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, garantiu ontem que o corte de 69 bilhões e 900 milhões de reais no orçamento geral da União deste ano, anunciado na última sexta-feira pelo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, não vão parar o país. É uma visão distinta de outros senadores do PT, como Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, e Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, que consideram o ajuste recessivo e pedem a saída do ministro Joaquim Levy, ministro da Fazenda. Para o senador pernambucano, os ajustes orçamentários e fiscais promovidos pelo governo federal são necessários para o atual momento da economia brasileira e não irão parar o Brasil. O momento atual pede isso ao Brasil. Cautela, é necessário que nós agora reduzamos um pouco os gastos e investimentos públicos para que tenhamos dinheiro suficiente em caixa para honrar todas as nossas responsabilidades, afirmou. Ele ressaltou que os governos do ex-presidente Lula e da presidente Dilma tomaram uma série de medidas para manter a economia aquecida e garantir o projeto de desenvolvimento inclusivo, que proporcionou aumento de renda, geração de empregos e inserção social a dezenas de milhões de brasileiros. Enquanto muitos países demitiam e aumentavam o abismo social entre ricos e pobres, o maior dos últimos 30 anos, o Brasil fazia o enfrentamento dessa dura e prolongada crise internacional com uma série de políticas exitosas, reconhecidas globalmente, observou. Segundo Humberto Costa, a oposição não deve se animar, pois os governos do PT jamais aceitarão a receita de recessão e de arrocho salarial aos trabalhadores que ela aplicou ao país quando governou. O período do arrocho, do Pires na mão ao FMI, de descontar no andar de baixo a fatura dos juros escorchantes que faziam a alegria do andar de cima, já passou e não foi o PT que promoveu. todos lembram disso, disse Humberto Costa. Ele explicou que mesmo durante o período de crise, o governo expandiu os investimentos em educação superior com programas como o ProUni e o FIES, alargou a qualificação técnica com o Pronatec e assegurou o crescimento de políticas de habitação como o Minha Casa Minha Vida. Além disso, o governo bateu recorde em investimentos públicos e na execução de verba para a educação, 96% do previsto e saúde, 91%. O parlamentar ressaltou, com base em dados oficiais em matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo do último sábado, que mesmo com os cortes previstos para este ano, o governo federal deve investir mais dinheiro em 2015 do que em 2014. Para o período, permanece inalterada a programação de que gastemos 1 trilhão e 100 bilhões, ou seja, 100 bilhões acima do que foi pago em 2014, que já era recorde. Passaremos de 18,7% para 18,9% do PIB. Por fim, Humberto Costa pediu serenidade aos companheiros de partido e de movimentos sociais para apoiar o governo neste momento de ajuste necessário. Para os brasileiros, ele deixou a mensagem para que confiem nos compromissos e tenham a certeza de que, brevemente, o país vai entrar em um novo ciclo histórico de desenvolvimento, falou Humberto Costa, Natália Arruda.
Olha, tudo que Humberto Costa falou, eu não sou muito crente com Humberto Costa, mas ele falou certo dessa vez. Porque eu estou vendo aí já alguns senadores pedindo a cabeça do Levi. Ó, o Levi nem começou ainda, Carlos Boa, nem começou, né? E o cara já querer tirar o rapaz, vamos esperar o que é que ele vai planejar para o nosso país, os pacotes que ele vai trazer, porque aguentaram demais o Manteiga, né? Passaram o tempo todinho com esse cara aí que foi quem fez muita bobagem no nosso país. Então, vamos aguardar os acontecimentos, porque o nosso país está precisando mesmo de ajuste, está precisando de ajuste, as prefeituras também se adequar o seu orçamento, né? As prefeituras que também fogem da lei de responsabilidade fiscal, e o nosso país precisa de um ministro que venha fazer de fato o jus o que o nosso país está precisando. Então, eu mesmo acredito no Levi. Vamos a esperar os acontecimentos, porque do jeito que está, não pode ficar, viu, Ralf? Não pode ficar de maneira alguma. Se esse Levi agora não der jeito, aí só Deus é quem toma conta desse país.
Carlos Boa?
Olha, veja bem, eu não sei aqui qual a compreensão de Humberto Costa com relação ao que ele entende por parar o país, não é? É óbvio que nós temos que reconhecer que nos dois governos do Lula e até o segundo ano do governo da Dilma, houve, se comparando com os governos anteriores, não se comparando com as necessidades da população e com o que o governo do PT poderia e deveria ter feito, houve alguns avanços, não é? Tanto do ponto de vista da economia, como do ponto de vista de programas sociais, de inclusão, não é? Das pessoas que estavam à margem do processo. Do processo da distribuição de renda do país, isso obstante, não há como negar essas questões, né? Aí destacando-se, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, muito embora o Minha Casa Minha Vida, o maior volume de recursos não é encampado para a construção de casas populares, mas foram muitas casas populares construídas com esse recurso do Minha Casa Minha Vida. O Bolsa Família, que é um programa emergencial de medida compensatória, mas é muito parecido com o Saci Pererê aqui de Santa Cruz do Capibaribe, porque na medida que você cria um programa de medidas compensatórias para tirar aquela pessoa da situação de miséria, você tem que apresentar também, comitantemente com esse programa, programa de geração de emprego e renda, que é para que a pessoa não fique naquela dependência permanente, refém da esmola. Né? Essa é que é a grande. E isso é, inclusive, o que propõe alguns senadores, como, por exemplo, o Eduardo Suplicy, como, por exemplo, o Cristóvão Buarque, e assim sucessivamente. No entanto, as medidas aí postas pelo Levi, elas são medidas recorrentes, elas são medidas que toda vez que o país entra em situação de crise, em razão da crise internacional, né, E aí, diga-se de passagem, não é só a crise internacional, mas em razão da falta de um gerenciamento mais adequado e pelo menos razoável por parte do PT e de seus aliados, quem paga o maior pato é os pequenos. Quem paga o maior pato é a população brasileira, é o trabalhador, é o desempregado, é o estudante, é a pessoa que utiliza o sistema de saúde, é a pessoa que, enfim, utiliza todos esses mecanismos das redes de assistência social por parte do governo federal e também dos programas de geração de emprego e renda. E aí o Humberto Costa diz que precisa-se desse pacote para honrar as responsabilidades. Não, não é para honrar as responsabilidades. Precisa-se de um pacote, não é, para que o país não entre num processo galopante de recessão, porque já se aponta uma situação de recessão no país, não é? Não se aponta segundo o marco da visão do Levy, que é um grande capitalista e outros capitalistas, mas já se aponta um processo de recessão para conter esse galope de recessão, que essa recessão ela não entra no estado mais avançado, e aí ele diz, pois não.
Esse pacote é mais um ajuste, né? Um ajuste.
É um fiscal. Ajuste momentâneo, fiscal, agora que aonde quem paga a parte do ajuste, a maior parte do ajuste, é o povo, é os trabalhadores.
É a coisa você, desse país que é o povo que
você
não
veja
paga.
Bem, a saúde do país vai bem, não vai, apesar de alguns avanços, mas a saúde do país não vai bem. A educação, apesar de alguns avanços, vai bem no país, não vai. E aí você, para fazer um ajuste fiscal, você tira justamente das áreas sociais vulneráveis, das quais o povo mais precisa, você tira do pequeno, a única coisa que eu achei interessante nesse pacote foi a medida do pacote com relação a aumentar o percentual do lucro dos bancos. Ponto. Não vejo outra, não vejo outra medida. E aí dando continuidade.
E no Congresso, o PT está se discutindo para levar a proposta de taxar grandes fortunas.
Também, aí é uma proposta interessante, você fazer uma taxação das grandes fortunas, porque mesmo tendo esses avanços de ordem social compensatórias, não é que não é universal, não é universal, mas são pontuais e são compensatórias, o país ainda continua com aquela pirâmide onde os ricos estão cada vez mais ricos, às custas dos pobres cada vez mais pobres, às custas dos trabalhadores cada vez mais sacrificados. Então, é para compensar na realidade, é para honrar na realidade, uma série de irresponsabilidades deixadas contraídas pelo governo do PT. Essa é que é a realidade, essa que é o que é de concreto. E aí vim dizer, falar dessa questão do Fundo Monetário Internacional, ora, concluindo, paciência, todo mundo sabe que a medida posta para o Fundo Internacional com relação ao pagamento da dívida do FMI, do Fundo
Monetário
Internacional, foi uma medida que foi posta dentro do marco que o FMI propôs, dentro do marco que o FMI queria fazer, e trouxe o que para o país? Trouxe o aumento da dívida pública, trouxe o aumento da dívida social. E aí essa história de ficar dizendo que só essa política implantada pelo FMI e tratada de forma mais grotesca e de forma mais prejudicial para a população, à época do PSDB, deixou O pessoal de Pires na mão e só prejudicou prejudicou o andar de baixo. Ora, se esses cortes que aconteceram, se essa situação que está acontecendo, acompanhado com a roubalheira e com a corrupção, não está prejudicando o andar de baixo, está prejudicando que andar, então, dentro desse contexto?
Ralf Lagos.
Olha, José, o ajuste fiscal é uma coisa momentânea e necessária. É um remédio amargo que o brasileiro vai ter que tomar, mas o remédio você toma para depois melhorar. O Joaquim Levy, ele tem que se mostrar um ministro muito centrado, né? Apesar de, como o Carlos disse, ter uma ideia muito capitalista, muito delatada a ideia capitalista dele, mas você percebe que ele chega no governo, nem traz à tona a ideia de uma crise sem fim, nem faz firulas como alguns fizeram no passado, dizendo que não tem problema nenhum. Ele se mostra um cara centrado, vai ao Senado, explica o porquê do ajuste fiscal, pede o voto aos senadores no corpo a corpo, explicando a eles, inclusive senadores de oposição, Natália, explicando a eles o porquê desse ajuste fiscal. É necessário para agora, sim, esse ajuste fiscal. O Brasil, como o Carlos disse, se não conseguisse esse ajuste fiscal, galopava para uma recessão, já que alguns índices já mostram que o Brasil deve ficar em menos 0,1, né? A previsão é essa, mas nós ainda temos o restante do ano que podemos nos recuperar e pelo menos sair dessa ideia de recessão. Uma coisa, o Humberto Costa, que eu tenho concordado muito pouco com ele, mas disse aqui que eu concordo. Olha, nós temos que olhar para as nossas falhas, tentar saná-las, né? Tentar corrigir, Natália Arruda, o que está errado, né? No governo do PT, mas nós temos que olhar também para os nossos avanços. Em outros momentos, Lisboa, a essa hora, estava todas as redes de televisões, né, no aeroporto de Guarulhos ou no aeroporto de Brasília, esperando os chefes do FMI dizerem que ia emprestar o dinheiro, mas quais seriam as metas que o Brasil teria que cumprir.
Não era nem um ministro que apresentava, era eles.
Eles mesmos, exatamente. Né, eles numa coletiva. Era que dizia que, olha, para emprestar o dinheiro a vocês, vocês vão ter que cumprir essas metas. Hoje, o ministro apresentou quais? O nosso ministro, o nosso representante.
Ninguém vai votar no escuro.
Exatamente. Não. Hoje, quem vai decidir, Natália, quais são as nossas metas fiscais é o Senado. O representante dos estados. Né? Os 81 homens que estão ali para representar os estados. E não mais quem vai decidir é o cara lá em Nova York. Não mais quem vai decidir é o cara lá na Suíça, que é, que salvo engano, a sede do FMI é na Suíça, não lembro agora, ou na Holanda, foge a minha mente. Agora, quem vai decidir é a gente aqui, é os tupiniquins, e não os estrangeiros. Então, é preciso que a gente olhe para muita coisa que tem errado. Agora, é preciso que nós saibamos que nós avançamos. Discordo com o Lisboa quando ele fala da questão do andar, o andar de cima. Hoje, todos nós seremos prejudicados no mesmo andar, por algumas medidas feitas pelo PT mesmo. Mas todos nós estaremos prejudicados sem beneficiar ninguém, senhor. O problema é que no passado, nós do andar de baixo éramos prejudicados, mas como disse o senador Humberto Costa, o andar de cima, o FMI, era quem ficava com o bolo todo. Para tudo que eles disseram, lembra de uma charge do Jornal do Comércio, para encerrar, senhor? Lembra de uma charge do Jornal do Comércio que, numa crise estourada nos anos 90, no governo nos anos 90, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a charge era Fernando Henrique Cardoso estendendo um tapete no Palácio da Alvorada com o nome Bem-vindo FMI.
Isso foi a crise de 98, que foi a crise doméstica.
Do México,
que nós
exatamente. Nós
40 bilhões emprestados ao FMI.
Exatamente.
Anteriormente teve a crise dos tigres asiáticos. Também tomamos dinheiro emprestado.
Exatamente. Aí antigamente um gerente de um banco na Argentina espirrava, a economia brasileira pegava grito.
Agora, na realidade, a crise agora é Estados Unidos, e quer dizer, a crise começou em 2008. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai para 7 anos de crise mundial.
E saiu
Estados Unidos e Europa, né?
Praticamente a Europa toda. Saiu o ranking dos países que estão mais crescendo no mundo, apesar que aqui na América o Chile está crescendo bem, mas na Europa, o único que cresce muito bem é a Alemanha.
Faz tempo. Já viu falar um programa matuto como o da gente, debater a economia da maneira que nós estamos batendo, por isso que o ouvinte gosta do nosso.
Pois não, Deone Souza.
Olha, Ralf, a sede do FMI é em Washington, né? Em Washington, nos Estados Unidos. Só um detalhe que o Ralf lembrou aí, e pegando um gancho aí da sua fala, Ralf, que você falou que aí, em outros tempos, estaria as TV, né, no aeroporto de Guarulhos ou lá em Brasília esperando a mala preta do FMI chegar. Só que tem um detalhe, estaria esperando e ainda elogiando a vinda do FMI vir emprestar o dinheiro ao Brasil. A grande imprensa que estaria fazendo essa cobertura, elogiando.
Eu lembro da manchete, eu não esqueço disso, é que a Globo trouxe, né, a matéria quando teve a crise, quando aconteceu a crise do México, e que a matéria era o seguinte: o Brasil mostra a importância, né? O FMI vê a importância do Brasil no mundo, porque vai emprestar rapidamente 40 bilhões.
Ganhou nada com isso.
O viés da matéria era de otimismo, né? Era de otimismo, a gente tomando 40 bilhões emprestado, mas a matéria era positiva.
Então, existem essas diferenças hoje. É bem verdade, e aí a gente não pode negar, que o governo está atravessando uma grande crise, diga-se de passagem, problemas internacionais, uma grande crise internacional, mas também porque em dados momentos o governo não fez o dever de casa. Não fez o dever de casa. Tem certeza que em alguns momentos o governo gastou mais do que o que arrecadou, que aí é um problema grave. Quando você gasta mais do que o que você arrecada, então, consequentemente, gera um problema futuro. Mas agora a verdade é essa, que o Brasil está enfrentando, mas o Brasil é quem está decidindo as metas que tem que atingir para não ser frustrado. E diferentemente, Ralf lembrou bem, de outros ministros que não tinham até a coragem, né, de colocar de fato o que precisa ser. E infelizmente vai ser um momento agora de crise que a gente vai sentir na pele, vai ser cortado na própria carne, o governo federal vai sentir isso, mas a gente entende e crê que essas medidas são necessárias para o momento, para que se possa se restabelecer e aí sim a economia possa voltar a ser aquecida e a crescer novamente, sem ter outros grandes prejuízos como ocasionou esse momento que o Brasil tem atravessado. E a gente, de fato, não pode também deixar de lembrar, e aqui eu concordo com o senador Humberto Costa, os avanços que o Brasil teve. Ora, eu posso trazer nesse mesmo comentário a realidade de nossa cidade. Há 4, 5 anos atrás, aí eu pergunto a você, que é uma cidade que 75% ou 80% da população são pessoas que vieram de outras cidades residir em nossa cidade, aí eu pergunto a você, quando você chegava em Santa Cruz do Capibaribe, você tinha facilidade, você tinha essa oferta de casas para alugar? Para alugar. Nem casa para alugar se tinha. Porque todas as casas que eram alugadas, era se construindo e o camarada já estava pedindo a chave ao proprietário para alugar. Depois do governo do PT, com todas as dificuldades sofridas pelo governo do PT, mas foi implantada uma política, principalmente no programa Minha Casa e Minha Vida, que essa realidade em Santa Cruz mudou. Mudou e mudou com força. Hoje a gente vê inúmeras casas, pessoas que jamais teriam o sonho de ter uma casa própria, hoje tem, mesmo diante das suas dificuldades. Então a gente não pode negar, vai ser uma medida de ajuste de fato, que momentaneamente a gente vai sofrer, mas que no futuro a gente possa colher alguns frutos melhor. E consequentemente esses ajustes não tem que ficar só no governo federal. Tem que ser feito também no governo do estado e principalmente também no governo municipal. Os governos municipais, se quiserem sobreviver, têm que fazer também seus reajustes, porque governos são eleitos dizendo que vão fazer um choque de gestão, que vão fazer um ajuste nas contas, e a gente não vê isso acontecendo. Muitas vezes falta dinheiro também no município, porque toda a receita do município está comprometida com a manutenção da máquina e com o pagamento de salários.
Agora 10 horas e 16 minutos, 10 e 16, diga, Ralf.
Deixa eu mandar um abraço para um grande amigo meu, um promissor advogado lá em Taquaritinga do Norte, o meu amigo Pedro, né? Pedro Emanuel, um grande abraço, Pedrinho. E um grande abraço também, Silvio, para todos os ciclistas de Santa Cruz, que são muitos, viu?
Uma classe que cresce, viu?
Cresce muito, né? Todos, em especial a turma do batom. Né? Tem a turma do batom também agora, que é as mulheres, né? E a Ana Paula, ficou em segundo lugar numa corrida em Brasília. Ana Paula, um abraço para minha amiga Iris também.
Tá bom, um abraço então. 10 horas e 17 minutos, um abraço aí pro pessoal do Moda Center Santa Cruz, né? E uma preocupação de Ralf aqui no comentário inicial, é a preocupação que nós temos que ter aqui, viu? Porque eu lembro, Ralf, né, da feira no centro, no período, né, que não tínhamos Moda Center e nem expectativa ainda. Nós tínhamos feira domingo, começava já uma coisinha, segunda, terça, quarta e quinta pela manhã tinha alguma coisa também. Né? A cidade tinha domingo, segunda, terça e quarta e meio-dia. Então, era 4 dias e meio de feira, né? Nós tínhamos. Hoje, resume-se a um dia. Nesses dias, semana passada e esse, tivemos 2 dias de feira, né?
Porque teve... Está sendo momentâneo, né?
É momentâneo, ninguém sabe se vai continuar. Mas semana passada tivemos o domingo forte, a segunda também. Ontem foi forte e o domingo também. Então, temos 2 dias. Mas fica muito distante do que já foi Santa Cruz. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, né? Se temos 4 dias e meio, resume-se a 1, em período especial, vai para 2, então alguma coisa está errada e precisa se estudar, né, precisa se tomar alguma medida aí urgente, né? E uma outra coisa que preocupa também é o seguinte, a questão do calçadão, que veio como algo para agregar ao Moda Center, né, valor ao Moda Center, né? O calçadão foi construído para acomodar de forma ordeira, organizada, dando qualidade também a quem vende e quem compra aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Só que a gente tem uma preocupação. Moda Center, ele é administrado, né, pelo presidente, que é eleito, né, de 2 em 2 anos, né, e tem uma estrutura ali que mantém uma certa qualidade, né, nas suas, tanto questão de limpeza, quanto questão de segurança, né? A infraestrutura mantém-se uma qualidade de limpeza, né, sanitários e tudo mais, né? Agora, o calçadão, será que a prefeitura vai manter isso? Né?
Vai ter,
porque uma coisa, uma coisa é certa já. Há umas 2 semanas que o pessoal reclama da fedentina no canal e de banheiros já entupidos lá. Então, é preciso, quebrados, é preciso que a prefeitura, tá certo, veja, né, como manter no mesmo padrão do Moda Center. É preciso se manter. Não vamos deixar favelizar ali, não. Não vamos deixar favelizar aquilo ali, não, porque senão, ao invés de ser, né, uma coisa para agregar valor, vai tirar valor do Moda Center. Então, há uma necessidade da prefeitura, do gestor atual, do prefeito Edson Vieira, né, montar uma equipe ali, uma pessoa para gerenciar aquilo ali e uma equipe, né, que dê condições a essa pessoa de gerenciar também. Porque botar uma pessoa para administrar, não, temos um administrador. E cadê a equipe do administrador? Tem, para manter, para manutenção do sanitário, para manutenção da limpeza, para manutenção da segurança, né? Tem. Ou vai botar apenas uma pessoa para tomar conta lá e pronto, e acabou. Tem, ou bota uma pessoa e tem que botar uma equipe, né? Tem que botar uma equipe. Tem que se gastar. Vai ter que se arranjar dinheiro para ali, porque, repito, a gente estava na expectativa de se construir algo para agregar valor. Se não tomarem cuidado, se a prefeitura não tomar cuidado, se a prefeitura deixar favelizar aquilo ali, ao invés de agregar valor, vai ser uma coisa que vai tirar valor, vai desvalorizar o Moda Center. Depois, João Carlos.
Veja bem, no primeiro momento, eu acho que a prefeitura deveria fazer, se ainda não fez, um levantamento de despesas, ou seja, quanto é que vai se precisar para se manter o calçadão Miguel Arraes dentro dessas condições que você coloca, porque
são necessárias,
são,
né,
necessárias,
necessárias,
porque se você agrega um valor e aí esse valor começa a se deteriorar, você prejudica aquele valor que você agregou e prejudica também a imagem do valor ao qual você estava agregando esse valor, que é o calçadão Miguel Arraes, ao Moda Center. Então é preciso que se tenha um planejamento, é preciso que esse planejamento seja transparente, é preciso que se levante do ponto de vista concreto, não é? O que é que vai precisar em termos de recursos para se manter aquele calçadão à altura, e inclusive parcela significativa desse recurso ser tirado dos próprios ocupantes, as pessoas que têm botas,
taxa,
as pessoas,
né,
que têm lojas, através de uma contribuição, seja ela uma contribuição de taxa, né? E aí o seguinte, repassar isso aí para uma empresa da iniciativa privada gerenciar, com a participação de uma comissão composta por membros lá do Moda Center e uma pessoa determinada, uma pessoa de cargo em comissão, determinada pelo prefeito para estar participando desse processo, uhum, de gerenciamento. Até porque, do ponto de vista operacional e do ponto de vista de olhar, por exemplo, o que hoje representa em termos de percentuais de gastos, de folha de pagamento quanto aos funcionários da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, é inviável. Você, inclusive, está contratando, mas... E ali vai precisar de pessoas.
Claro. Né?
Ali vai precisar de pessoas.
E muitas.
Né? E muitas pessoas.
Muita,
né,
gente.
Diga-se de passagem. Né? Então, eu acho que a prefeitura deveria ter uma visão mais do ponto de vista empresarial, do ponto de vista gerencial daquela questão, partindo dessa ótica aí. Não uma coisa de você botar uma pessoa lá e, na maioria das vezes, não oferecer as condições adequadas para que ela possa realmente tocar aquilo ali.
Diga, Leone.
Só rapidamente, só mais uma vez, dizendo a importância da pergunta que o Ralf fez, e aí a gente leva mais uma vez essa observação, porque tudo que a gente faz, ou que a gente compra, ou que a gente paga, se a gente paga energia, a gente paga energia de 30 dias. Se a gente paga água de 30 dias, né? tudo que a gente tem, um funcionário, a gente paga o salário dele por 30 dias trabalhados no mês, uma série de coisas, mas a gente só funciona um dia por semana. Uhum. Então, como é que a conta fecha? Como é que eu vou ter dinheiro suficiente para, no final do mês, quitar essas contas? Então, é uma coisa que tem que ser realmente levado muito a sério essa discussão, porque a gente diz, não, mas Caruaru tem feira que só é um dia. É, mas Caruaru tem um comércio muito grande durante os outros dias, que você pode ir na quarta, na quinta, na sexta, no sábado em Caruaru, parece ser um dia de feira, porque o comércio é movimentado. Você vai para um outro lado da cidade de Caruaru, tem um distrito industrial enorme, que gera milhares de empregos, que são pessoas que não é ligada à confecção. É outras atividades.
E aqui é outra coisa também que vem sendo estudada há muito tempo, né?
Distrito industrial. E essas opções a gente não tem. Então, está mais do que na hora da gente discutir, de fato, com seriedade a economia dessa cidade, para que a gente não possamos continuar unicamente como um saci pererê.
Silvio, os caixas eletrônicos não são abastecidos e nunca tem dinheiro, isso é um absurdo. Não, a questão de banco para o Moda Center também é uma coisa ridícula, né? A gente está cansado já de falar e não entende como é que os bancos faturam tanto em Santa Cruz e tem um olhar tão, né, tão negativo para o Moda Center. Se isso fosse em qualquer outra cidade do mundo, ali tem agências. Agências se instalariam ali para colocar um caixa eletrônico de forma figurada do tamanho do mundo, e a reclamação é constante de falta de dinheiro lá.
Era outra questão que eu ia falar, né? Mas eu pegando
caixa os usados, é, caixa usada, aí tá usando o caixa lá no Moda Centro, porque não tem um no lixo ali, pega, dá uma recalchutadazinha dele e manda pra lá.
O do Banco do Brasil que foi estourado naquele assalto.
Até hoje, né?
Até hoje não fizeram a reposição.
É do caro. Assalto?
Sim, aquele do assalto até hoje não fizeram a reposição.
Em Caruaru, pegando um gancho aí na sua fala, em Caruaru, o prefeito do município, José Queiroz, delegou poderes ao PROCON, né? E o PROCON reuniu lá com o pessoal dos bancos, com as ouvidorias, etc. E, inclusive, o PROCON recorreu ao Código Tributário do município, que se os bancos não cumprir com o que está prescrito, né? Então, os bancos, inclusive, podem ser fechados temporariamente. Então, eu acho que falta uma posição enérgica
do município.
Do município, por parte do prefeito, por parte dos vereadores e por parte do órgão do PROCON. Isso. Com relação a essa questão.
Mas se levantou...
Só para fechar, falou-se aqui no saci, não é? No gigante de uma perna só.
Uhum.
E olha, isso é só uma questão, Natália, de querer fazer. Porque você veja, se agregou um grande valor a esse saci aí, de uma perna só, uma perninha pequena, mas uma perna significativa, fundamental, que é aqui a agricultura familiar.
É verdade.
Né? Então
verdade,
tem
verdade.
Outras... E aí você vê, numa situação...
Ideia simples.
Numa ideia simples, e dentro de um contexto de situação de seca, de falta de assistência ao produtor rural, aquelas pessoas produzem. Eu digo de assistência do ponto de vista financeiro...
E no período crítico, No período crítico de seca.
Justamente, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do transporte, das estradas, da locomoção, não do ponto de vista da assistência da gerência de agricultura, que está fazendo um excelente trabalho. Mas eles estão aí com tirando aí, Natália, em feira aí, em cada feira, mais de 50 mil reais. Mais, está entendendo? Uma movimentação
Lisboa.
Em dinheiro, mais de 50 mil reais.
Só
então basta querer fazer.
Acrescentando nessa sua ótima intervenção, é o seguinte: essa outra perna do gigante não significa dizer que seja um único viés econômico, mas vários viés somados, várias atividades somadas, que vai fazer com que a nossa população tenha outro subsídio para respirar economicamente.
O presidente da CDL, né, o presidente da CDL, ele tem uma ideia espetacular disso. Olha, Santa Cruz sempre fala-se do distrito industrial, mas que não tem condição porque falta água.
Valdir, né?
Ele disse, mas Santa Cruz hoje tem como ser grandes centrais de distribuição aqui, que é uma indústria seca, né? Não haveria uma necessidade de água. A gente já tem hoje, né, a ligação com a Paraíba, né? A gente tem, concluindo aqui, a duplicação da PR-160 com a BR-104. Então, Santa Cruz seria um eixo de distribuição. Então, poderia se montar e se trazer aqui essas grandes distribuidoras para aqui também, que seria um outro viés imediato, sem precisar de água, né? De mais água, né, para montar suas indústrias. Bom, 10 horas e 27 minutos, 10 e 27, final do programa. Tchau.
Um abraço.
A seguir, Manhã da Pop.
Rádio Debate, Polo FM.